Agora a CDL FM, o novo sempre vem.
Toda quarta-feira dentro do De Carona, o novo sempre vem. Comigo a jornalista Mariana Fonseca. Mari, boa noite.
Boa noite, Antonelli. Boa noite, seu ouvinte da CDL FM.
Prazer.
Vamos falar dessa pauta diferente aí hoje, hein, Antonelli?
Pois é, desviando da morte. Já falamos aqui da tal da economia prateada, né, Mari? Que movimenta aí as demandas dos maduros com mais de 60 anos. Mas esse mercado é muito maior do que a gente imagina, é. E se incluirmos uma outra corrida pela extensão da vida, Mariana me conta tudo isso, viu? Eu trago para vocês aqui. E as inovações da saúde física e mental que tem chamado a atenção do pessoal mais inovador do mundo, tipo Jeff Bezos, fundador da Amazon. Explica isso para a gente, Mari. O que está vindo aí para essa turma, hein?
Então, pensa assim, Antonelli, a gente fala muito da economia prateada, né?
Sim.
A gente falou aqui que é essa... Todos os bens de consumo que esse público acima de 60 anos consome, e esse público cresce cada vez mais, estão dentro da economia prateada, né? Eu lembro que a gente trouxe até um dado aí de Harvard, que é 15 trilhões de dólares gastos nesse mercado só nesse ano de 2020.
Caramba!
Então é uma economia enorme. Só que ela está falando do consumo acima de 60 anos. Se a gente incluir essa turma inovadora que está tentando ser disruptiva em saúde... ela fica muito maior. A gente está falando de um mercado que envolve várias startups aí que estão buscando inovações em biotecnologia, em terapia genética, em implante de microchip, nanorobótica. Tem muita coisa acontecendo nessa corrida para estender a nossa vida. O pessoal quer viver mais e tem aí um pessoal que até acha que envelhecimento é uma doença, enfim... Podemos entrar nessa loucura, mas é o mercado maior, assim, sabe? Saiu não só do consumo dos 60 mais para todo mundo que queira viver mais. Aí pode ser um adolescente, um jovem, todo mundo interessado.
Bom, existe, então, um mercado que combate o envelhecimento, mas combate de verdade, assim, como um problema, sem ser paliativo, um cremezinho? Não, é uma coisa mais profunda, Mariana.
Então, não é essa coisa, né, que até essa indústria da beleza anti-age, anti-idade, a gente tá por fora, né, isso é um preconceito de ficar tampando ruga, eu acho que todo mundo tem que abraçar as suas idades e tal. Não é desse mundo que a gente tá falando.
É para além do Renew, né?
Para além do cremezinho de anti-ruga, entendeu? É bem mais profundo, é um pessoal aí muito de tecnologia de ponta, tava falando do Vale do Silício, ou do Japão, que está entendendo o envelhecimento como uma doença e que a gente precisa ou resolver os problemas que ela desencarreta ou mesmo tratar isso como algo a ser curado, sabe? Tem um professor bem ousado, ele até veio no Brasil há uns anos atrás, eu tive a honra de tomar umas cervejas com ele lá na Singularity University, que chama Aubrey de Grey, é um cara super polêmico, que ele acha que a gente vai viver 1000 anos.
Mil?
Pensa nisso.
Mil anos.
E aí ele fala que o caminho é a cura do envelhecimento, é entender quais são os problemas aí que geram o envelhecimento e curar eles. Eu até fui uma vez num festival lá em San Diego, que é uma turma mesmo, que todo ano se reúne, chama Rada Festival, para falar de curar o envelhecimento, assim, da gente ter uma visão extrema aí de extensão da vida.
Olha só, muita gente vai ficar meio contrariada, porque a maioria das pessoas entende o envelhecimento como um caminho normal das pessoas e pensadores ou professores, cientistas, pesquisadores como esse, então eles entendem o envelhecimento como uma falha, um erro.
Então, é meio ficção científica, assim, a conversa. Tem prós e contras, assim, tem debates profundos daí sobre mitocôndrias, por exemplo, que eu não sou especialista, os médicos podem encarar. Mas, de fato, quando a gente fala do mercado da longevidade, a gente está incluindo várias inovações super interessantes. Assim, quando eu fui fazer aquele estudo do tsunami, eu fui no Japão, num laboratório que chama Koba Labs, por exemplo. E lá, eles colocam um exoesqueleto, que é tipo um esqueleto por fora do seu corpo, para você melhorar a sua coluna, para você com 60, 70 anos, ou até mais novo, poder carregar mais peso. E isso já é produto para envelhecimento, mas também é produto para gente que trabalha com engenharia, que trabalha com construção, que quer pegar leve na coluna para a gente danificar menos a coluna. Então é um mercado expandido aí, sabe, de coisas que dá para fazer, assim. E outras loucuras mais, tipo o Elon Musk, eu não sei se vocês viram, eu super recomendo. Aí durante a pandemia ele lançou um demo day, que a gente chama, né, um dia de testes da Neuralink, que é uma empresa nova dele aí. Uhum. Elon Musk é aquele cara que quer levar a gente para o espaço, né, com a SpaceX. Espaço no modelo privado, né? Você pagar um ticketzinho e ir para o espaço. E também o fundador do Tesla, aqueles carros elétricos. Sim. Que dirigem sozinho e tal, né? E aí ele lançou essa Neuralink, que a ideia é você botar um chip no cérebro para poder melhorar ali o raciocínio e trocar com as máquinas. Imagina isso.
Caramba! Uma interface direta entre o cérebro e as máquinas.
É. Para a gente poder acompanhar as inteligências artificiais, assim. Então, existe um mercado bem futurista aí da economia da longevidade que vale a pena a gente começar a conhecer.
Ou seja, um mercado inovador no sentido de busca por tecnologias disruptivas. A gente não está falando aqui só do consumo dos idosos, né? Vale para todo mundo, né, Mariana? Você já disse, é isso mesmo, né?
Vale para todo mundo e, assim, e com muita grana, viu? Uhum. Quando a gente fala desse mercado, a gente está falando de empresas como a Apple, a Amazon, o Google, o Facebook. Todos esses fundadores dessas grandes empresas, de algum jeito, investem nesse mercado da longevidade pensando que vai ter um salto aí de inovação nessa extensão da vida, que alguém tem que, eles têm que surfar essa onda. Eles são os disruptivos do mundo, né? Então, uhum, eles ficam investindo e querendo pesquisar. Com uma piada interessante, assim, a exceção dessa lista é o Bill Gates.
Por quê?
Uma vez alguém perguntou para ele, assim, o Bill Gates, como assim? Por que você não está olhando, a Microsoft não está olhando para essa economia da longevidade? Aí ele brincou que ele acha que é um tanto excêntrica, assim, egocêntrica, na verdade, essa ideia de ficar pensando em viver muito mais. Mas que, por outro lado, ele admira que pode ser, putz, poderia ser legal, né, viver um pouco mais. Ele fez essa brincadeira aí. Uhum. Ele é o único da lista que ainda não botou o dinheiro no mercado, mas o resto, posso listar aqui várias coisas legais que eles estão pensando para a longevidade.
Boa, a gente está tentando dar uma rasteira na morte, desviando dela aqui, hoje falando um pouquinho.
Tentando.
Gente, a Mariana me assustou. Quando eu conheci a Mariana, ela veio falar de viver 150 anos, né? 200 anos. A pessoa que vai viver 150 já nasceu, já está circulando por aí. Hoje ela vem com esse papo de mil anos. Mariana, vamos render. Nossa, esse papo, né?
Estou só contando.
Você está vendendo o peixe da forma que você comprou ele, né?
É, exatamente.
Tá bom.
É só para a gente quebrar a cabeça aí na loucura que dá para ir com a tecnologia e o futurismo.
Ficamos devendo falar, Mari, desse mercado da longevidade e como ele movimenta muito recurso, inclusive dos fundadores de três gigantes, né? Google, Apple e Amazon.
Então, Tonelli, eu acho que é interessante trazer uns casos até bem palpáveis para o pessoal não sair me chamando de louco aí na rua. Desde, por exemplo, 2013, o cofundador do Google, que é o Larry Page, ficou conhecidão aí, uhum, ele criou a Calico, que é um braço de saúde e bem-estar da Google, né? Da Alphabet, que é dona da Google. E sabe qual que é a missão da Calico?
Não.
É compreender melhor a biologia por trás do envelhecimento e desenvolver intervenções que permitam que as pessoas vivam mais. Tá vendo? Ele tá de olho nessa coisa de como é que você faz para estender a vida, viver,
sim,
mais,
sim,
assim. E aí é muita grana. A startup nasceu com 1,5 bilhão de dólar de investimento para poder rodar. Então, assim, eles estão experimentando, estudando há algum tempo essa coisa de estender a vida. Uhum. E aí tem vários derivativos aí deles, tipo esses aplicativos todos que a gente usa no Google aí de saúde, Google Fit, tudo gera informação para eles irem aprendendo sobre a gente.
Uhum.
E eles têm até uma inteligência artificial que faz a análise da gestão do cuidado para a gente poder entender quais são os melhores cuidados que fazem com que a gente tenha a extensão da vida.
Uhum.
Então é um assunto sério, assim, não é um assunto light, não. O pessoal tá apostando nisso aí.
E os caras estão te monitorando o tempo inteiro, sabem tudo. Tem um relatório completo seu, né, Mari?
É, porque a gente fica gerando dados o tempo,
sim,
inteiro,
o tempo,
né?
Inteiro.
No celular, tem gente que põe peso, tem gente que põe o que comeu, tem gente que acompanha
horas de sono, passos,
né? É. Então eles conseguem ir descobrindo uns hábitos, vão cruzando com os dados aí da inteligência artificial e vai levantando pesquisa de biologia. Um dia aí eles vão sair com uma solução, vale ficar de olho, assim. E aí tem outro caso, por exemplo, o Jeff Bezos, né, que você mencionou, que é o fundador da Amazon. Ele fez uma parceria junto com o Peter Thiel, que é o cara que fundou o PayPal também, né?
Uhum.
Pessoal, só gente pobre e simples, assim, um pouco inovador.
Humilde.
Eles têm uma empresa que chama Unity Biotechnology, nomes bonitos em inglês, que desenvolve pesquisa para trabalhar o que eles chamam de senescência das células, que é esse processo natural de envelhecimento celular. A ideia deles é entender o que que faz com que as células fiquem mais maduras e no nível celular mesmo. Uhum. O que a sua célulazinha faz para ela envelhecer e como é que você pode reverter isso aí e trabalhar. Então, eles estão investindo, já botaram aí muito grana. Eles, inicialmente, era 3 milhões e meio de dólares investidos para começar. Hoje, a gente nem sabe exatamente quanta grana circulou, só para poder fazer essas pesquisas. E o Peter Thiel abriu uma empresa que eu gosto do nome, que chama Fundação Matusalém.
Vai viver muito.
Que a ideia é essa, ele quer criar um mundo onde pessoas de 90 anos possam ser mais saudáveis do que quando elas eram com 50 anos, quando tinham 50 anos, né? Cara. E o prazo dele era pertinho, era 20 e 30. A gente já tá virando aí pra 20 e 21.
Uma décadazinha só pra ele, COVID. Tá aí, o desafio foi apresentado, a turma tá mostrando resultado, né? Só tô esperando a vacina chegar, Mari.
É, e aí vale colocar nessa lista o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Uhum. Porque a gente também fica aí, né, discutindo os dados, não sei, quem acompanhou as discussões dos dados do Facebook para a política, né? Imagino que eles não sabem também dos nossos hábitos aí de saúde e o tanto de informação que ele não tem para começar a pensar quais são as inovações que ele pode investir para melhorar a nossa saúde e a gente viver mais. Ele tá de olho nisso também.
Tá louco. Os caras te observam de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Ô, Mari, isso vai criar um impacto muito grande na vida, pô, mercado de trabalho. Essas pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo. Na semana passada, falamos sobre aquela questão de guardar um dinheirinho, saber planejar o futuro. Passa por isso também. Ou seja, uma grande revolução que está se desenhando aí, né?
É, então, eu acho que a gente precisa falar isso, né? Porque quando a gente fala de já viver aí 120, 130, né? Já assusta, né? Então, né? Igual você falou. Mas eu acho que é importante ver que tem muita grana injetada nesse mercado e muita gente pensando, e pode ser que a gente erre para baixo, pode ser que a gente viva bem mais do que isso. Então, verdade. Pensar planejamento de vida, pensar poupar dinheiro aí, e também pensar essas múltiplas vidas que a gente pode viver, né? Mudar de profissão, mudar de carreira, mudar de vida, essas reviravoltas.
Experimentar muita coisa, né?
É, que podem vir, vale a pena. A gente pode pensar assim, eu acho que viver mais só faz sentido se for assim, né? Com qualidade de vida e com prazer.
Exatamente. Ô Mari, e para quem quer conhecer mais, quer se aprofundar nesse assunto, um tema tão interessante, você sempre traz dicas aqui legais para todo mundo.
Pô, Antonelli, ó, a gente, lá no marianaconsega.com, eu vou botando esses estudos, mas eu acho que vale olhar especificamente para essa pauta da economia da longevidade. Essas informações estão todas organizadas num trendbook que a gente lançou recentemente para a Fundação Dom Cabral, que chama FDC Longevidade. É o volume de negócios, ele está disponível para o download de graça. Bate aí, vai ler, procura assim, que eu acho mais fácil do que eu dar esses links complicados aí de escrever. Procura aí FDC Longevidade. Trendbook de negócios, que vocês vão curtir essa pauta.
Muito bem, cola na Mariana, acompanha ela nas redes sociais, você tá lá no Instagram, @marifonseca, né, Mari?
Isso, pode ir lá, conversa comigo, me chama de doido, vamos discutir aí a extensão da vida.
Mil anos, né, Mari? Mil anos.
Mil anos, quem sabe? Tá. Ai, meu bom. Deus.
Ô, Mari, um beijo pra você, quarta-feira que vem tem mais, né?
Beijo pra você, boa semana pra todo mundo.
Valeu!
Novo sempre vem. De volta na próxima quarta-feira, aqui na CDL FM.
De carona, 102.9.